aqui no Portal Só Deve, uma entrevista com o advogado Felipe Souza. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Elias. Um prazer falar com você, com o Só Deve.
Ô, doutor, é o seguinte, hoje, aliás, ontem, né, dia 21 de agosto, nós tivemos uma importantíssima decisão, e que afeta diretamente a vida política da Ponte Preta. O senhor poderia dizer para nós qual é essa decisão?
Sim, Elias, verdade. Ontem foi o dia de uma decisão muito importante, né? Dia 21 de agosto, uma sentença que envolve aquele ato de expulsão do conselheiro nato e grande benemérito Marco Antônio Eberlin dos quadros associativos do clube. Isso aconteceu lá nos idos de 2015. E diante de tantas irregularidades daquele procedimento que nós anunciávamos desde então, eu na qualidade de advogado do Marco Eberlin, levamos isso ao judiciário, já que internamente o clube não reconheceu essas irregularidades, apesar de latentes, escancaradas em tudo que foi feito, e finalmente a justiça assim o fez, determinando o retorno do Marco Eberlin à sua função ou ao seu cargo de conselheiro nato, à sua honraria de grande benemérito. Aliás, eu estava lendo hoje, se não me engano, são 5 conselheiros grande beneméritos da Ponte Preta, e ele é um deles. Então, a justiça, ela corrige essa injustiça que foi feita há alguns anos, né, para reconduzir o Marco Eberlin ao quadro associativo novamente.
O senhor poderia enumerar para nós quais são as irregularidades apontadas neste processo e que foram aceitas pelo juiz?
A sua pergunta é muito interessante, porque sobre as regularidades apontadas, nós apontamos no nosso pedido quase duas dezenas de irregularidades ao longo de todo o procedimento que foi criado, culminar e que culminou na expulsão do Marco Eberlin. Porque, de fato, a cada etapa daquele procedimento administrativo que foi criado, surgiam novas irregularidades. Nós apontávamos as irregularidades, mas isso não era observado e o procedimento ia adiante. Mas a sentença, ela não precisou sequer apreciar todas as irregularidades que nós invocamos. Ela se limitou a tratar de 4 ou 5, que na verdade são suficientes. Na verdade, se houvesse uma irregularidade, já seria suficiente para que nós alcançássemos os nossos objetivos dentro do processo. Mas a sentença foi além, indicou 4 ou 5, talvez, e algumas muito contundentes. Na própria constituição da comissão para investigar aquilo que foi o fato que foi imputado ao conselheiro, e até a decisão, né, o ato de tomar a decisão pela exclusão, pela eliminação. Então, são duas das irregularidades, dessas 4 ou 5 que foram tratadas na sentença, e que acabam que são relevantes. Veja, eu exemplifiquei aqui é do começo, né, na abertura do caso do procedimento administrativo que foi aberto dentro do clube, e a decisão. Então, o final do procedimento, que já demonstra de maneira muito clara tudo o que aconteceu, enfim, algo que começou errado, né? Que nós já sabíamos que tinha começado errado, mas precisávamos, sem dúvida, desse pronunciamento judicial. Aliás, me permita dizer, acho que não precisávamos desse pronunciamento judicial. Bastava que o clube, internamente, olhasse com um pouco mais de carinho e talvez deixando de lado algumas desavenças, né? O meu cliente é um conselheiro muito combativo, ele conhece como poucos o clube, a política do clube, entende como poucos de futebol, então ele tem sempre opiniões muito contundentes, e talvez isso tenha sido, talvez não, né? Isso foi levado, certamente isso influenciou a leitura e a condução de tudo aquilo que foi feito, e como não poderia ser diferente, a justiça reconheceu e verificou que assim foi feito.
Só para reforçar, doutor, com essa decisão, o Marco Antônio Eberlin restabelece todos os seus direitos políticos dentro da Ponte Preta, é isso?
Sim, sim, ele volta ao clube. Inclusive, foi determinada na sentença a antecipação de tutela, que, falando de uma maneira um pouco mais clara, né, foi dada uma liminar na sentença, então o juiz deu a sentença definindo, decidindo o processo, e junto com a decisão ele dá uma liminar para dizer, olha, pode voltar, né, volte aos quadros sociais da Associação Atlética Ponte Preta com todas as suas honrarias, porque como eu disse, como eu mencionei anteriormente, o Marco é um daqueles que possui, por tudo que ele fez e faz pela Ponte Preta, mesmo nesse período que esteve um pouco mais afastado, ele teve muitas honrarias, inclusive essa de grande benemérito que ele ostenta com muito orgulho. Então ele pode agora realmente exercer as suas funções dentro do quadro associativo de maneira plena com tudo aquilo que ele construiu ao longo do tempo.
E esse processo foi o único triunfo do Eberlin contra a Ponte Preta, ou tem outros processos que ele venceu também, doutor?
E existem outros também, existem outros também. Para dar um exemplo, né, para dar dois exemplos, na verdade, de casos, tem um caso até vinculado a esse, que a Ponte Preta cobrava um ressarcimento de uma quantia que eles imputaram um desvio de quantia ao meu cliente e não obtiveram êxito, né? É algo que está intrinsecamente ligado a esse caso que nós estamos comentando hoje, que o leva de volta ao quadro associativo do clube. A Ponte Preta também não obteve êxito nesse outro caso. O Marco também teve êxito quando levou à justiça a irregularidade praticada no ato de aprovação do projeto Arena Ponte Preta. Na verdade, esse é até uma nulidade muito evidente, que, mais uma vez, a gente até lamenta, e ele especialmente, né, lamenta de ter que judicializar esse tipo de coisa, mas à época foi feita uma votação para aprovar o projeto da Arena Ponte Preta na Assembleia Geral, em que era necessária uma maioria absoluta, né, de todos os associados do clube para poder aprovar esse projeto. Ou seja, é uma questão matemática, né? É conta, isso é conta. E não havia sequer quórum, né? Ou melhor, o quórum, ele não satisfazia a maioria absoluta dos associados, e ainda assim a Ponte Preta entendeu que a Assembleia Geral tinha aprovado o projeto Arena Ponte Preta, né? Alienação do patrimônio, e a Justiça teve que corrigir também esse ato, e o Marco também teve muito êxito nisso. Inclusive, é interessante notar. Ah, e mais um ponto, mais outro, Elisa, é que são várias, às vezes foge um pouquinho da nossa lembrança e também ao longo de bastante tempo. Nos idos de 2008 ou 2009, uma ocasião em que o Marco foi candidato à presidência da Ponte Preta, à presidência da diretoria executiva, houve um ato, honestamente, não, vou dizer que não houve nenhum ato formal, administrativo, simplesmente riscaram o nome do Marco da lista de conselheiros. Então ele era conselheiro nato. De repente, numa próxima reunião que foi agendada, que foi designada, ele não tinha mais o nome dele entre os conselheiros aptos, inclusive, a participar da reunião. Descobrimos então que ele tinha sido excluído ali da condição de conselheiro nato titular. Fomos à justiça, também obtivemos êxito, inclusive até numa liminar que foi concedida muito rapidamente, para ele voltar a participar das reuniões do conselho deliberativo do clube. Então, realmente tem uma história aí, talvez eu diria a você, talvez de 12 anos, né? Que nós temos alguns processos, alguns casos que infelizmente têm que ser judicializados. Eu digo, e reitero, eu digo infelizmente, porque essas situações, muitas vezes, com diálogo, podem ser resolvidas internamente, né? Como eu disse, esses casos que eu te dei exemplo, então, riscar o nome do meu cliente da lista de conselheiros do clube. A questão matemática da aprovação do projeto da Arena Ponte Preta. Agora, essa situação que nós estamos falando hoje, que eu disse a você que tínhamos aí 2 dezenas de irregularidades, e com 4 ou 5 a sentença resolve o caso. Então, veja, são questões muito claras, muito evidentes, com diálogo, com bom senso, sem talvez essa, como eu posso dizer. Essa ideia de por ele ter opiniões fortes, ele conhecer muito o clube, de entender muito de futebol, ele acaba às vezes sendo criando ali algumas às vezes algum questionamento, algumas pessoas se incomodam com a postura e acabam talvez agindo movidas por isso, mas não deveria ser assim. Por isso que eu reitero, é ruim termos que judicializar as coisas. Quando há de se judicializar algo, é porque o diálogo, a construção, o entendimento não foram frutíferos, e isso se lamenta especialmente, né, na nossa na convivência em sociedade, né? Quanto mais a gente puder resolver as coisas conversando e com diálogo, acho que é melhor.
Ô, doutor, só para que você, o senhor esclareça, todo esse processo aconteceu porque a diretoria anterior da ponte, e segundo está constando lá na sentença, apoiada pelo presidente de honra Sérgio Carnielli, articulou essa expulsão do Eberlin em virtude do empréstimo do mineiro da Ponte Preta para o São Caetano. E a antiga diretoria anterior tinha acusado que o Eberlin teria desviado recursos. Ele tinha um documento que provava que o empréstimo tinha sido feito de maneira graciosa. Resumindo, no final das contas, essa acusação encampada pela diretoria anterior não foi aceita pelo juiz, né?
Exatamente, até porque, Elias, não fazia sentido, né? Não fazia sentido realmente. Isso jamais aconteceu. E além disso, como eu mencionei, a maneira com que tudo foi feito, eu diria de uma maneira assodada, talvez muito mais pelos embates que eram travados ali nas reuniões de conselho, pelas opiniões, pelo posicionamento do meu cliente, as coisas foram conduzidas de uma maneira que muito mais com o objetivo justamente de impor a ele alguma punição do que realmente de fazer algum esclarecimento. Tanto que existem documentos que, inclusive, nem foram mencionados na sentença e não precisavam ter sido mencionados na sentença, porque nem precisou chegar nesse ponto, mas que esclareciam, além desses que você mencionou, que comprovavam que a operação foi feita de maneira gratuita, existem outros documentos que foram que apareceram, que foram juntados no procedimento administrativo, que esclareciam e deixavam claro, e ainda deixam claro, tudo o que aconteceu. Aliás, isso é um ponto muito interessante, Elias, se me permite, quando o clube, né, cria essa comissão para investigar, para punir o meu cliente, né, ela foi criada de uma maneira irregular, ela nasceu irregular, o que foi inclusive reconhecido na sentença, mas ainda assim, conversando com o meu cliente, a gente definindo o que faríamos naquele momento, a ideia foi a seguinte: olha, vamos nos apresentar, vamos lá mostrar a verdade, o que aconteceu, vamos mostrar para o próprio clube que a constituição dessa comissão está irregular. Então, a nossa ideia foi sempre enfrentar, né, no sentido de participar e de cooperar com o esclarecimento que fosse necessário dentro do clube. Tanto que seguimos, né, em nenhum momento, não judicializamos, não decidimos judicializar o caso antes de que o clube pudesse concluir a sua apuração. Porque nós estávamos lá para ser claros, para ser transparentes, para mostrar tudo que se tinha e tudo que realmente havia ocorrido. Mas, infelizmente, as irregularidades foram se acumulando ao longo de tudo. Tudo o que nós apresentávamos, né, enquanto documentos, enquanto esclarecimentos, eram basicamente ignorados, enquanto outras situações tinham alguma relevância, algumas situações, algumas provas e algumas testemunhas que nem estavam exatamente envolvidas no dia a dia do clube, no dia a dia das operações do clube. Gostaríamos, inclusive, de ouvir pessoas que estavam envolvidas, inclusive a quem o meu cliente dava satisfação, né, a quem ele devia obediência, e não conseguimos ouvir, não conseguimos esclarecer. Acontece que tivemos que buscar o Poder Judiciário, que está aí para resolver os problemas quando nós aqui, enquanto sociedade, não conseguimos encontrar soluções, e está aí a decisão, que realmente, eu até digo, eu não vejo isso exatamente como um grande êxito judicial. Claro, né, a alegria, a gente fica muito feliz de ter uma sentença procedente, mas eu diria que o sentimento é de alívio por reparar essa injustiça que foi feita. Infelizmente, pelo volume de trabalho do Poder Judiciário, que é um volume desumano, que é muito difícil, nossa, assim, realmente não... É muito processo, é muita demanda. Nós, enquanto seres humanos, temos falhado em conseguir nos entender por aqui, né? Então, isso leva algum tempo, mais tempo do que a gente gostaria que levasse. Mas o importante é que nós temos com essa decisão do dia 21 de agosto, temos esse alívio, essa sensação de refazer uma injustiça historicamente perpetrada aí contra o meu cliente.
Para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor dissesse os próximos passos. essa sentença é definitiva, é primeira instância, o que, que pode acontecer, e o que o senhor acha, a perspectiva de do que pode acontecer?
Elias, veja, excelente pergunta para a gente conseguir exatamente vislumbrar o futuro, né? É uma decisão de primeira instância, tá? Mas foi uma... E daí as pessoas, né, obviamente, acabam dizendo, olha, tem recurso, sabe-se lá o que pode acontecer. Mas houve a concessão dessa liminar, né? Ou seja, o juiz determinou desde já, ainda que tenha recurso, que ele volte ao quadro associativo do clube. E eu vou te dizer, um processo que é muito difícil, muito complexo, muito extenso. Quando a gente trata da história do Marco Antônio Eberlin dentro da Ponte Preta, a gente fala de bastante tempo, de uma vivência muito intensa. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, as pessoas com as quais ele se relacionou, tudo que ele construiu dentro do clube. Então, eu até digo que não é nem dos processos que nós, advogados, mais gostamos, porque ele acaba se estendendo muito em termos de fatos, de documentos. Então, tem talvez 2.000 folhas, 2.000 laudas de processo. E num processo tão complexo como esse, a sentença foi extremamente pontual, extremamente objetiva. Como eu disse, diante de 2 dezenas, talvez, de irregularidades, escolheu ali 4 ou 5 que são essenciais, que ocupam todo o tempo, toda a linha do tempo da tramitação do procedimento administrativo. Então, em conclusão, Elias, e todos que acompanham o SODEB, a nossa perspectiva diante de uma decisão tão minuciosa, tão objetiva, é que ela seja mantida. Não acreditamos que exista alguma possibilidade. Óbvio, aliás, possibilidade sempre existe. Enquanto recurso, enquanto não transita em julgado, tudo pode acontecer. Mas a decisão realmente é muito boa e eu não acredito que tenha uma reforma do julgado, fazendo com que isso se torne naturalmente algo permanente e que ele possa, com tranquilidade e com segurança e com vitaliciedade, exercer as suas funções dentro do quadro associativo do clube que ele tanto ama.
Doutor, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui para a reportagem do SODERB.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, fico sempre à disposição.
E você continua ligado aqui sempre no soderb.com.br.